Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Mercado do boi continua em alta. E para quem já estava satisfeito com aquele boi acima dos R$200, escutem essa. Negócios já começam a pipocar aí no estado de São Paulo, principalmente, a R$ 230. E tem fôlego para continuar subindo, porque o repasse está sendo feito pelos frigoríficos. A gente vai entender direitinho essa história e quem nos ajuda é o Caio Junqueira, Cross Investimentos. Está aqui o Caio já na tela com a gente. Bem-vindo, Caio Junqueira. Que isso, R$ 230 já, não é referência ainda, mas negócios já acontecendo então, Caio?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô, Alexandre, só uma correção. R$ 230 é referência.
Ah, é referência?
Virou. Desde ontem, assim, o bom do setar com o aplicativo AgroBrasil é que não existe feriado, não existe dia de semana, não existe meia-noite, não existe nada. As pessoas vão vendendo, vão registrando os negócios e todo mundo acaba ficando sabendo à medida que esses negócios vão acontecendo, de modo meio online. E o que a gente viu acontecer já na tarde de ontem, já era animais já de R$ 130 sendo negociados para receber já o ano que vem, alguns de 127. E hoje de manhã,
certo? 200, né, Caio? 230, né?
230, 227 aí para receber o ano que vem. Aí, ó, logo de manhãzinha, o aplicativo já começou a coletar aí negócio de 230 e 230 à vista, 230 com 8 dias, e aí virou uma loucura.
Então, já é negócio acontecendo e em vários pontos aí do estado de São Paulo. Isso está se replicando em outras regiões, Caio?
Sem dúvida está se replicando em outras regiões. A gente já teve máximas novas aí para Goiás, coletadas, registradas dentro do aplicativo aí de 220. Já tivemos máximas aí coletadas aí para Mato Grosso do Sul também, de R$ 220. Então, quer dizer, o mercado perdeu muito parâmetro, né? Então, às vezes, você fica uma hora e meia, às vezes, sem internet, aí você não dá conta de acessar o aplicativo. A hora que você vê, o mercado mudou de patamar de preço. Agora mesmo saiu o nosso levantamento de coleta, que também é feito por intermédio do aplicativo da AgroBrasil, e a média aí do atacado para dentro do estado de São Paulo do boi casado é de R$ 15,70. Então, quer dizer, se a gente multiplicar esses R$ 15,70 por 15, a gente tem um equivalente boi casado, equivalente arroba, né? Então, a gente já tem hoje um boi casado que equivale a uma arroba de R$ 235,50. Aí você me pergunta, tem chance de mais? Historicamente, o boi casado é 5 a 6% abaixo do preço da arroba. Nós estamos vendo sucessivas altas e o atacado, que é o boi casado, ainda acima, hoje, por exemplo, acima desses preços, como um sonho, R$ 230, e o atacado saindo acima desse boi que está sendo coletado hoje, né? Então tem chance de continuar alta mesmo. Eu acho que...
Só para a gente deixar bem claro, o que significa isso, esse boi de 15,70? O frigorífico está conseguindo repassar alta para frente, é isso, Caio? A leitura é essa?
Exatamente. Existe uma metragem, que a gente chama de boi casado, que é uma mistura, uma porcentagem daquele quarto do boi, daquela metade do boi que a gente vê pendurado, onde o frigorífico faz PA, né, que é ponta de agulha, traseira e dianteira. Existe uma correlação desses preços que multiplicado por 15 vão dar a correspondência da arroba. Ou esses preços totais equivalem aí ao boi casado, que a gente chama, que hoje está equivalendo a R$ 15,70. Então, sim, significa que hoje o boi abatido hoje sair para o mercado do atacado, o boi só na carne já equivale acima. Nossa. Já da arroba.
Então, quando você multiplica por 15, você chega nos R$ 235. A gente está falando de negócios a 230. Ou seja, tem ainda um espaço para continuar avançando as cotações, Caio?
Provavelmente tem. A gente estava assim, se a gente for fazer um histórico aí para trás, Alexandre, em 2010 e 2011, que a gente tinha um dólar, até nós já falamos sobre isso, o que aconteceu, mas a gente tinha um dólar um pouco mais baixo, aí um dólar de talvez aí ao redor de R$ 2,00, R$ 1,90, não me recordo. Eu sei que naquela ocasião nós chegamos a negociar boi de $64. Então hoje, se a gente pegar um boi de $60 e multiplicar por 4,20, nós estamos falando de um boi de R$252. Hoje ele está saindo ao redor de R$230. Então, sim, abre espaço realmente, tem fôlego realmente para o boi continuar subindo, se a gente for pegar esse histórico passado, né? Lembrando que em 2010 não tinha esse apetite voraz da China igual está tendo hoje, né?
Você está comparando em dólar o que aconteceu, o momento máximo de preços em dólar da arroba que aconteceu em 2010. Você está falando que podemos chegar a ver isso acontecer de novo. E você fez as contas aí de $60 ao invés de 64. Isso significa um boi de 260.
Se a gente multiplicar por um dólar de 4,20, R$252.
Rapaz do céu.
É praticamente R$100 de alta aí do que a gente saiu há 2 meses atrás.
Agora, ô Caio, que está justificando essa correria nesse momento, Caio? Como é que a gente explica essa evolução tão rápida dos preços? Não é só a falta de oferta, né? Talvez uma postura do produtor também, do pecuarista também nesse momento?
Não, eu acho que não. É uma falta, foi uma falta de oferta, é óbvio que está acontecendo realmente um vazio de oferta dentro do mercado. Ó, acabou de sair boi em Campo Grande, acabou de entrar aqui no aplicativo de R$215.
Em Campo Grande?
É uma nova máxima para dentro do estado do Mato Grosso do Sul, R$215. Com prazo, tá? Recebimento 2 de janeiro. Mas o fato é que a gente teve, respondendo a tua pergunta, a gente teve realmente um choque de demanda, né? Que é esse novo player aí que a gente vem falando, que é a China. É, nós temos um Ministério da Agricultura que acertou em muito o fato de não beneficiar apenas as grandes indústrias, beneficiou várias outras indústrias com a abertura para o mercado da China. Então, você trouxe concorrência adequada para dentro do mercado do boi, que a gente não tinha muito tempo atrás. E aí a gente veio passando também por um período, como fazia 4, 5 anos que o boi pingava sempre no mesmo preço, você teve o pecuário ficou meio desiludido para confinar. Então, você teve realmente uma preparação desses animais de confinamento muito pequena, né? Apesar de a gente ter tido um bom número em agosto, em outubro, novembro nós quase que zeramos esses animais aí de confinamento. Então teve esse choque de demanda em cima desse processo de desestímulo do confinamento, do confinador, e teve também essa situação muito acertada aí do governo Bolsonaro aí, que eu acredito que é uma linha não só dele, não só da ministra da Agricultura, mas também do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que é esse livre comércio, né? E isso aí trouxe realmente essa batelada de preço e essas boas notícias que estão acontecendo ao longo desse tempo.
Pois é. Eu perguntei da participação do pecuarista, porque como é que o pecuarista negocia um boi de 200 hoje com a possibilidade de estar amanhã negociando a 230, Caio? Como é que fica isso na cabeça dele? Como é que ele controla isso?
Então, isso é muito ruim, né, Alexandre? Entre aspas, é muito ruim. É muito bom, é óbvio. O pecuário está vendendo um lote de boi, mas ele tem todo um rebanho de boi pastando. Então, quer dizer, está tendo intrinsecamente uma valorização desse rebanho dele. É a mesma coisa de eu falar que o meu dinheiro está rendendo num fundo de investimento. Só que eu não estou sacando meu dinheiro. O pecuarista é a mesma coisa. Ele pode estar, o dinheiro que ele saca hoje, seria a venda, seria melhor se ele sacasse amanhã? Seria, mas o resto do dinheiro dele está tendo essa rentabilidade lá no pasto. Não entra no bolso, mas está intrinsecamente deixando ele melhor, mais rico, né, entre aspas. Mas isso é muito bom. Só que o problema de toda essa alta, de quando ela perde o controle, e para mim perdeu realmente o controle, saiu da mão do mercado, a gente costuma dizer que o frigorífico ficou esquisado na situação. Ele ficou sem venda, ele não tem para onde correr, não tem de quem comprar. Então, isso aí causou essa explosão de preço, e isso para o pecuarista ou para a indústria, ela não é uma alta sadia, ela acaba sendo muito ruim, porque o pecuarista vende hoje, sai para repor o boi dele amanhã, se o boi subiu R$10, a reposição dele vai para a estratosfera.
Pois
então,
é,
isso causa uma situação realmente de desconforto. Mas eu acho que esse desconforto é muito mais para o lado da indústria do que do lado pecuarista, porque do lado pecuário, por mais que ele não esteja conseguindo fazer a reposição dele, o estoque dele está sendo valorizado. Então, ele não perde 100% igual uma indústria aí que precisa correr atrás da mercadoria dela para fazer a indústria dela rodar, né?
Agora, a gente já falou dessa possibilidade dele continuar subindo, o alvo aí dos 235 já nos próximos dias, a possibilidade, quando comparado com o histórico lá de trás, de chegar a 252. Enfim, quando vai aparecer oferta para diminuir esse ritmo tão dinâmico aí desse mercado nesse momento, hein, Caio?
Ah, Alexandre, eu acho muito difícil. Assim, o pessoal, como a margem fica muito boa, a margem está muito alta, a bolsa. Hoje a bolsa está barata, porque nós estamos falando de um boi de 230 e tem bolsa de 217. Então, quer dizer, mas assim, quando o mercado fica muito volátil, que você tem boas alternativas, boas ferramentas para mitigar um pouco esse risco de oscilação, que é o caso da bolsa, você consegue começar a trabalhar, comprar um boi magro, trazer para dentro do confinamento. Então, eu acho que o fluxo de saída de boi de confinamento provavelmente vai dar uma organizada ao longo aí de, talvez, de dezembro, talvez de janeiro. Mas é um fluxo que você está... como o cobertor é muito pequeno, entre aspas, o número de boi, que é essa carcaça que tem para sair, é um número pequeno ainda, você vai simplesmente adiantar o boi das águas, que sairia provavelmente de março a maio, você vai trazer ele mais para perto. Mas o problema vai permanecer para maio. Então, quer dizer, você está adiantando um animal que, entre aspas, pode começar a tirar um pouco dessa dor aí da indústria de não achar o boi, então pode ser que isso aconteça ao longo de janeiro e fevereiro, mas você vai acabar abrindo um buraco de novo para abril, para maio, porque a gente tem que trabalhar com estoque de carcaça pronta vindo no mercado. Eu acho que esse estoque de carcaça pronta vindo no mercado ao longo de 2020 vai ser pequena também, né?
Você pode até antecipar o que seria entregue lá na frente, mas você, nessa estratégia, você consegue manter, então, um patamar diferenciado de preço, inclusive ao longo do primeiro trimestre, quem sabe semestre, Caio?
É isso que a gente tá achando. É um choque de demanda em cima de um novo player, né, que a gente não tinha, e em cima também dessa virada de ciclo, de que tudo ficou muito mais caro. Provavelmente a gente vai começar a reter fêmeas, então a gente não vai ter ao longo de 2020 a oferta de fêmea que a gente vinha tendo, porque aí a fêmea, hoje, quem está ganhando dinheiro, quem está lavando a égua, ensaboando podrinho, largando sabão por mais uma geração, é quem faz a cria. A cria é automaticamente bem valorizada e o cara não precisa comprar para fazer a cria. Ele tem um estoque de vaca, a cria ficou muito cara. O que passa a acontecer é que ele tira essa oferta de bezerra que ele ia pôr no mercado para vender por conta de uma situação muito ruim, ele tira do mercado e passa a reter para essa bezerra virar uma novilha que vai parir mais bezerro. Então, quer dizer, nós vamos passar ao longo de 2020 provavelmente com um cobertor extremamente curto, com alta realmente veio para ficar, né? Ela não vai vir e depois vai cair. A gente pode ter, num horizonte aí de 12 meses, esses vai e vem da arroba, que são normais em uma temperatura tão alta que nós estamos tendo agora de volatilidade, mas num horizonte de 0 a 12 meses, aí, sem dúvida nenhuma, a arroba veio para ficar nessa alta aí.
Agora, a gente tem ouvido falar, Caio, do consumidor como limitador aí desse movimento de alta. Mas pelo que você está me passando agora, enfim, o repasse que está conseguindo ser feito pelo frigorífico aí, o consumidor tá continuando o consumo, Caio? Tem alguma coisa que preocupa aí em relação ao consumidor? O que você analisa aí nesse sentido?
Então, Alexandre, o consumidor, a gente tinha num histórico muito curto, apesar até dentro de 2019, a gente tem aquele share de 80% para fora, 20% para dentro do mercado interno. Uhum. Então, quando você barra num limitador, que é o consumo, num share que a gente está acostumado, com essa divisão 80 fora 20 aqui, realmente o consumo realmente pega no calo e vai segurar a alta. Mas o que está acontecendo, que veio acontecendo ao longo de 2019, é esse choque de demanda. Então, os negócios vão passar esse 80-20, facilmente vai passar a ser 40-60, um negócio que nós nunca tivemos na história. Então, quer dizer, o volume de carne direcionada para cá, ele realmente vai ser pequeno. Então, o fato de você consumir menos carne, do brasileiro passar a consumir menos carne, não vai afetar da forma que afetou em 2010, que eu falei para você, que a gente chegou a zerar o nível de exportação. Afeta num certo horizonte esse consumo? Vai afetar. Mas é aquela tal história, vai comer carne quem pode, porque a carne vai ser pouco ofertada aqui dentro do Brasil, né?
Pois é, então vamos analisar o outro lado. Você falou dessa possibilidade dos $60 a carne no mercado internacional. É uma carne cara, Caio? Ou ela ainda é competitiva se alcançar esse patamar aí dos 60?
A carne de $60 aqui vai equalizar, vai ficar um pouquinho mais barata ainda que a do Uruguai, por exemplo.
Está competitiva, então, mesmo chegando nos $60.
É muito competitivo. O único lugar que tem, o único país hoje que tem volume para atender essa demanda monstruosa e preço, por enquanto, é o Brasil. Não existe. A Argentina está passando por um problema muito sério lá geopolítico, eu posso ir na Argentina buscar carne. Eu não tenho volume e não tenho preço. Eu posso ir para o Paraguai. Talvez eu tenha volume, eu tenha preço hoje, mas eu não tenho volume. Então, quer dizer, o único lugar que você consegue vir e trabalhar volume hoje e preço é o Brasil, sempre foi. Isso não é novidade para ninguém. Então, mas realmente carne aqui ainda tem muito chão para subir.
E para chegar nesses $60 falta quanto ainda, Caio?
Se a gente considerar 230, $60, 200, com dólar de 4,20, 2,30 para 252, R$22 na arroba de valorização ainda.
Não, mas eu digo quanto que está custando hoje a carne em dólar?
Em dólar hoje, boi de 230, um pouco mais de $50, num dólar de 4,20.
$50. Ou seja, tem...
$4,50 hoje.
Tem mais... $6 aí ainda de... Rapaz do céu. Bom, enfim, Caio, qual que é a sua dica para o produtor, para o pecuarista que está ouvindo a gente, então?
É negociar... Quem tem o boi pronto hoje é ficar muito atento na negociação e saber e lembrar que o negócio tem que ser bom no dia. Amanhã é outro dia, né? Então, tem que saber muito bem o que negociar, com quem negociar, a forma de negociar, porque realmente a indústria está se estapeando aí, entre aspas, aí para pegar um bom volume de boi, esses lotes bem preparados. Realmente a indústria está tendo realmente que ajoelhar no milho aí para comprar esses animais. A minha dica para o produtor é ter muita cautela para negociar hoje, né? E tentar fazer no dia o melhor negócio, sem ser afoito, sem fazer assim, muito estardalhaço, mas no dia tentar negociar da melhor forma possível, porque com certeza quem negocia hoje negocia pior que amanhã.
Agora, tem também aquele outro aspecto da pessoa que está vendo de fora o que está acontecendo com a pecuária, do chamado aventureiro. A gente já ouviu, inclusive, relatos de produtores falando que vão trocar a atual cultura pelo boi, enfim. O que, que isso pode trazer de consequência? E a pecuária de hoje tem espaço para aventureiro, Caio?
Não, eu acho que não. A pessoa começar, não dá. Você não dá conta de sair de uma cultura de café, meter o trator, virar café, virar pasto. Ele leva 2 anos. O que pode acontecer aí do aventureiro, entre aspas, é o capitalista, o cara que está com dinheiro no banco, com rentabilidade ao redor de 3%, 4% ao ano, né? E sim, em CDB, e aí sim, o capitalista tirar o dinheiro dele do banco e ir atrás de um lote de boi magro ou de uma garrotada aí de 350 quilos, comprar e aí entrar na pecuária e direcionar direto para o confinamento. Mas aí a gente cai naquela história da carcaça pronta. Quanto mais gente entrar nesse mercado, mais vai subir o boi magro, então é meio que imediato, e ele salva aí a indústria, entre aspas, de uma oferta aí a curto prazo, mas o cobertor ele é curto e provavelmente esse boi morreria em maio, final de abril, ele morre um pouco mais cedo, mas falta o boi da frente de qualquer forma. Né?
Lá na frente vai ter consequência, né?
Acho que o aventureiro ele pode entrar agora. Realmente pode entrar e provavelmente nós estamos vendo isso entrar. Tem muita gente que é capitalista, que está com dinheiro parado aí, entende às vezes o mercado futuro, sabe fazer conta, sabe quanto que ele vai gastar num boi magro, sabe quanto que esse boi magro vai gastar em termos de diária, sabe quanto tempo ele vai levar, ele trava na bolsa, se remunerar mais que o capital dele no banco, para ele não faz diferença nenhuma, mas ele vai tirar, ele vai encurtar ainda mais essa cobertura aí ao longo de 2020, né?
É, tá certo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação, e só lembrando, quem quiser acompanhar em tempo real esse dinamismo aí do mercado, tem um aplicativo, o AgroBrasil, né, Caio? O Caio falou que ontem, feriado em muitas cidades aí do país, tinha gente já negociando o boleiro 230, e quem estava no aplicativo ficou sabendo primeiro, né?
Exatamente, quem estava no aplicativo lá começou a ver, e o mercado era 215, e assim, o cara hoje a informação de credibilidade e com agilidade, que é igual é o aplicativo lá da AgroBrasil, que você vai pegando as informações praticamente online, se você não tá, você não tem essa ferramenta, você pode perder R$10, você pode perder 10, 15 reais numa, sei lá, de um dia para o outro numa negociação mal feita, né? Ou sem estar acompanhando de forma correta aí as oscilações. Então, realmente, informação de qualidade faz toda a diferença.
E o aplicativo está disponível de forma gratuita nas lojas virtuais, né?
É isso aí. Para baixar. Tanto na loja da Apple, tanto na dos Androids aí.
Lembrando que AgroBrasil é com Z, né, Caio?
Sim.
Isso aí. Beleza, fechou, meu caro. Obrigado pela participação e nos informe aí a evolução desse mercado. 230, próximo alvo, então, Caio? Já acontece essa semana? Dá para falar isso?
230 já aconteceu.
235, desculpa.
Eu acho que sim. Pode ser que aconteça até hoje, vamos ver.
Rapaz do céu. Então tá, e daí o nosso foco fica lá nos 252 na carne de 60 dólares.
É isso aí, vamos ver. Vamos acompanhar, né? A gente tá muito difícil de saber aonde que esse boi vai, até onde ele pode ir, né?
Legal. Abraço, Caio, até a próxima.
Obrigado, um abraço a todos.
Valeu. Tá aí então, Caio Junqueira, Cross Investimentos, contando pra gente dessa dinâmica estranhíssima do mercado do boi. Estranhíssima não, a gente sabe, não tem oferta, e quem tem oferta está segurando essa entrada aí dos animais e está obrigando o frigorífico a pagar mais pela arroba. Mas o frigorífico parece que não está achando ruim não, porque no caso das contas feitas pelo frigorífico, ele está conseguindo repassar adiante aí essa alta na matéria-prima. Hoje, por exemplo, o boi casado, preço no atacado, R$15,70 por quilo, que corresponde a um boi de R$ 235,00, ou seja, tem um fôlego ainda para novas altas acontecerem em função dessa obtenção que os frigoríficos estão tendo aí, estão conseguindo fazer o repasse para a ponta consumidora. Então, tem essa possibilidade também que deve ser analisada e levada em conta pelo produtor. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3. Você viu o Caio dizendo que nem a B3 está conseguindo acompanhar o mercado físico, mas está subindo. Olha aí o novembro, R$ 218,00, uma alta de 2,71%. Dezembro ficou meio estacionado ali nos R$ 217,50. Janeiro subindo 0,69% a R$ 218,00. E o fevereiro também na casa dos R$ 218,00, com uma alta de 1,87%. O indicador Esalq BMF, divulgado ontem, ficou a R$ 203,30, R$ 203,30, recuando um pouquinho, 0,37%, mas hoje possivelmente esse indicador já traz alguma correção aí nesses 203, que é a média dos negócios que acontecem no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.